E a Comissão de Assuntos Sociais tem hoje reunião marcada e o lançamento de mais uma edição, nesta reunião, de mais uma edição da revista Em Discussão, desta vez tratando dos debates sobre o mercado e a profissão de motociclistas. A CAS fez debate sobre esse tema entre 29 de maio e 13 de setembro deste ano e nós conversamos agora com o editor da revista, o jornalista João Carlos Teixeira. João, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
João, é mais uma edição da revista, dessa vez sobre motocicletas. Quais os pontos principais que vocês abordam dentro desse grande tema?
Jefferson, é uma revista que aborda um tema ligado à violência, né? Eu diria, sobretudo. Por que isso? Porque o Brasil assistiu, acho que todos os ouvintes aí estão acostumados a ver essa realidade nas ruas aí brasileiras. É uma invasão, né, de motos aí nas ruas, né? Os brasileiros aderiram à motocicleta de uma maneira muito forte aí desde a década de 70, mas principalmente aí desde o Plano Real, né, metade da década de 90. Para você ter uma ideia, em 1972 havia alguma coisa em torno de 70 mil motos registradas no Brasil. Este ano, até julho, já são 19 milhões e meio de motos no Brasil. Já é 25% do total de veículos brasileiros, né? Se você soma carros, caminhões, todos os tipos de, né, de automóveis que a gente tem, já um em cada quatro já é uma motocicleta, né?
Só para completar isso, João, há pouco eu estava dando a informação aqui da Fenabrave no mês de outubro, esse número chega a quase um terço das vendas já. As vendas de motos foram quase um terço da venda total de veículos no mês de outubro no país todo.
Pois é, então deve...
Vem aumentando.
Com a venda de motos subindo, a tendência é que supere ainda mais esse um quarto do total da frota, né?
Uhum.
Se você pensar que em um mês você está vendendo muito mais moto do que carro, do que os outros tipos de transporte, você vai ter daqui a pouco mais de um quarto da frota de motocicletas, né? Pois é, então essa introdução da motocicleta no dia a dia das ruas brasileiras acabou levando a uma situação nova, né? E uma situação para a qual o país não se preparou. Foi isso que a reportagem que a gente fez conseguiu encontrar. E um dos resultados dessa falta de preparação, essa falta de planejamento para a chegada de tantas motocicletas, é um conflito muito grande nas ruas que a gente tem visto por aí. Nesse conflito, quem se dá pior é justamente o motociclista, né? Porque se a gente for ver no trânsito, aquele que está mais desprotegido é o motociclista, só não está mais desprotegido que o pedestre, do que o ciclista, né? Então, neste ano, em 2012, a projeção, que inclusive a gente na revista fez, é que mais de 15 mil motociclistas vão ter morrido até dezembro. Jefferson, é uma tragédia, uma verdadeira... É uma coisa, assim, impressionante, né? E dentro dos dados que a gente colheu, foi um que saltou aos olhos, é que a motocicleta, ela está ganhando os brasileiros mais do interior do país, onde falta, por exemplo, rede de transporte público, né? E principalmente nas regiões nordeste e na região norte do país, né? Na região norte do país, você tem um índice de motocicletas numa cidade, por exemplo, como Ji-Paraná, Rondônia, você tem 25 motocicletas para um grupo de 100 pessoas. Enquanto que eu falei para você que a frota total é 19 milhões e meio no país todo, é uma moto para cada 10 brasileiros, né? Mas em lugares assim, principalmente no interior e no norte do país, você já tem a moto como parte da paisagem urbana, né? E nesses lugares, principalmente, olha, o Maranhão, você tem muito mais motocicletas do que pessoas habilitadas nos Detrans para dirigir. No Maranhão, essa proporção aí é quase duas vezes mais. Então, você vê uma série de problemas assim, que o Senado identificou nessa audiência pública e nesse seminário, e que a equipe da revista Em Discussão acabou reunindo para apresentar esse quadro, né? Mas o mais importante que eu acho que tem na revista são as propostas, né, que surgem nessas reuniões para alterar esse quadro, né, para diminuir o número de mortos que a gente vem observando no país. São vários os tipos de propostas. Melhorar a fiscalização é sempre uma delas quando a gente fala de trânsito, né, Jefferson? Uhum. Os debatedores, tanto na audiência pública quanto no seminário, foram unânimes em dizer: as regras são até boas, né? Como no Código de Trânsito, que é de 97, é um código bastante completo, né? Só que muita coisa ainda não é sequer observada. Uhum. Né? Você tem uma ideia, em Benjamin Constant, no Amazonas, há pouquíssimo tempo o Ministério Público teve que chamar os motociclistas e fazer um termo de ajustamento de conduta para que eles começassem a usar capacete. Essa regra do capacete é uma regra que tem 15 anos, só que ela não é usada em todo o país. Na revista, você vai ter uma oportunidade de olhar, Jefferson, tem fotos impressionantes, estarrecedoras, de motociclistas sem capacete, deitados em cima da moto, às vezes até com a criança no pescoço, assim como a gente costuma carregar às vezes na rua, em cima da motocicleta, a gente tirando foto com uma das mãos assim na motocicleta. São coisas assim preocupantes, né? Então a falta de fiscalização é um dos temas, uma das propostas que sai no debate, justamente melhorar a fiscalização. Uhum. A outra é melhorar a formação do motociclista, melhorar a parte dos exames dos DETRANs para concessão da habilitação, mudar a habilitação para que você tenha categorias. Dentro da categoria A, que é de motociclista, você tem subdivisões de acordo com a cilindrada da moto, né? E assim por diante. Na parte de educação no trânsito, a revista, a partir do seminário, uhum, e da audiência, detectou um outro problema, que também passa aí pela alçada do Senado, que é a falta de dinheiro para a educação no trânsito. Existem alguns mecanismos de financiamento. Um deles é o DPVAT, sabe, esse seguro que a gente paga todo ano para fazer o licenciamento do carro, para a gente poder ter o documento do carro, né? Ele é um seguro, como o próprio nome diz, um seguro obrigatório. E uma grande parcela desse seguro que a gente paga é destinado ao DENATRAN. Uhum. Só que esse dinheiro tem ficado contingenciado no tesouro, na conta do tesouro, né? Uhum. Então as campanhas de trânsito que poderiam ser mais, podiam estar aí mais presentes no dia a dia, elas não estão chegando nesse objetivo. Ainda tem outras discussões, como por exemplo tornar a educação no trânsito uma disciplina do currículo obrigatório das escolas aí de ensino fundamental, de ensino médio, etc. Os argumentos são muito bons, né, Jefferson? Porque afinal o trânsito é um dos lugares que a gente mais convive, né, uhum, em sociedade. Só que isso aí passaria por uma mudança na lei de diretrizes e bases, né? Enquanto isso, os DETRANs, os DRs, os Departamentos de Estradas e Rodagem do país, eles fazem as suas ações pontuais em escolas para educar as crianças, né? Para se tornarem os multiplicadores, para trazerem para dentro de casa já noções do Código Brasileiro de Trânsito e assim por diante. Então, a revista traz esse panorama. É uma revista que, quando nós decidimos tomar conta desse tema, a equipe falou: nossa, é um tema que parece ser um pouco mais restrito, né? Violência no trânsito, uhum, relacionada a motocicletas. Mas é tanto conteúdo, e a situação que a gente encontrou foi tão dramática, que a gente acabou nos levando a fazer uma revista completa de 80 páginas só sobre esse assunto.
Tá certo. João Carlos Teixeira, obrigado por atender a Rádio Senado, João.
Bom dia. Eu que agradeço, Jefferson. Um abraço, bom dia para vocês.
O jornalista João Carlos Teixeira, editor da revista Em Discussão, que hoje promove o lançamento de mais uma edição, desta vez discutindo o trânsito para motocicletas. Lembrando que a Rádio Senado também fez, no mês de agosto, uma série de reportagens sobre este assunto com a série O Globo da Morte, e série esta que é finalista do prêmio CNT, a Confederação Nacional de Transportes de Jornalismo, em 2012. A série trouxe a toda a situação situação vivida pelos motociclistas no trânsito brasileiro. E você pode ter acesso a esses áudios, a essa série de reportagens, no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.